Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Mortes por gripe já somam 90 óbitos no Paraná e a Secretaria de Saúde aumentou o alerta entre a população.
O Paraná registrou 3 novos casos de mortes por gripe em uma semana. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, 90 pessoas já faleceram vítimas da gripe em 2018. Desde o início do ano, 565 casos da doença foram observados no Paraná. Conforme o levantamento, as cidades que registraram os novos casos foram Carambeí e Telêmaco Borba nos Campos Gerais e Medianeira no Oeste do estado. Curitiba é a cidade com o maior número de óbitos. São 13 desde o início do ano. Na sequência vem Londrina com 11, Foz do Iguaçu com 7, Maringá com 6 e Guarapuava com 5. Das mortes confirmadas, 31 são de mulheres e 59 são de homens. A capital paranaense também é a cidade com o maior número de pessoas com a doença. São 143 registros. A recomendação da Secretaria de Estado da Saúde é de que o tratamento deve ser iniciado o mais breve possível. O uso do antiviral ainda nas primeiras 48 horas é uma alternativa que pode reduzir a duração dos sintomas e principalmente a redução da ocorrência de complicações da infecção pelo vírus influenza. De Curitiba, Rodrigo Silva.
Empresas com contratos com o governo federal poderão ser obrigadas a contratar presos ou egressos do sistema penitenciário.
Empresas que firmem contratos com o governo federal no valor de mais de R$ 330 mil ao ano serão obrigadas a contratar presos ou egressos do sistema penitenciário. O percentual estabelecido varia de 3% a 6%, dependendo do número de empregados contratados pela empresa para prestar os serviços. A portaria que regulamenta a Política Nacional de Trabalho no âmbito do sistema prisional foi assinada nesta quarta-feira. Segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, o objetivo é estimular a ressocialização, incluindo os egressos e presos do sistema penitenciário no mercado de trabalho.
85% dos presos e presas ou apenados no sistema ficam na ociosidade. Se não houver isso, nós vamos simplesmente amplificar a violência, ela vai crescer. Então, ter trabalho para os presos, educação para os presos, é reduzir o controle e a força das facções, que são, como eu costumo sempre lembrar, o motor da violência e da ampliação da violência que nós temos no Brasil.
Os contratados podem ser egressos ou presos em regime aberto, semiaberto ou fechado. Foi criado ainda um banco de dados dos egressos para a seleção dos empregados. A autorização para a contratação será dada pelo Poder Judiciário, que avaliará o perfil dos presos selecionados. Também foi assinado nesta quarta-feira um convênio no valor de R$ 60 milhões para a reestruturação do sistema socioeducativo que atende crianças e adolescentes em conflito com a lei. Segundo o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, os recursos serão usados para a melhoria dos centros e para facilitar o retorno dos jovens ao sistema educacional. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Quinta-feira é dia da Coluna Sul em Destaque, que mostra projetos que unem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O assunto de hoje é a receita gerada pelos produtores de soja dos três estados do Sul. A estimativa para a safra 2017-2018 é de R$ 47 bilhões.
O Brasil é o maior exportador mundial de soja e o segundo maior produtor global. A soja é uma das principais fontes de divisas do país, respondendo por 10% das exportações totais e 22% das exportações do agronegócio brasileiro. Do faturamento total da agricultura brasileira, estimado em R$ 375 bilhões em 2017, 133 bilhões virão da soja, nada menos que 35% do total. Considerando todo o faturamento bruto do setor agropecuário brasileiro, incluindo lavouras e pecuária, estimado em R$ 562 bilhões em 2017, 24% serão gerados pela soja. Os dados são do consultor em agronegócio e sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, Carlos Cogo. Ele acrescenta que o complexo soja corresponde por 33% das exportações do agronegócio brasileiro. No Brasil, são 215 mil produtores, com uma geração de 1 milhão e 400 mil empregos diretos e indiretos na cadeia produtiva. Um terço desse total está na região sul. O estado do Mato Grosso é o maior processador de sojas no país, com 21,1%, com Paraná e Rio Grande do Sul vindo logo em seguida, com 20,6% e 15,4%, respectivamente. Carlos Kogo destacou a importância da soja para a região sul.
A soja hoje, na verdade, é a cultura mais importante da região sul. É, mesmo com o crescimento da cultura na região do Cerrado, a receita que a soja gera nos três estados do sul do Brasil está estimada nesse ano safra 17-18, em R$ 47 bilhões. Né? Isso equivale a mais de um terço de todo o total gerado de receita da cultura em nível de país. Né? Lembrando, né, que o Brasil é o maior exportador mundial de soja, é o segundo maior produtor global, só perde para os Estados Unidos. A soja hoje é a principal fonte de receita do país, ela superou o minério de ferro no ano passado e esse ano também, e responde por 10% das exportações totais do Brasil e 22% de toda a exportação do agronegócio brasileiro. Então, de todo o faturamento da agricultura brasileira no ano passado, que foi R$ 375 bilhões, R$ 133 bilhões vieram da soja, 35% do total. É uma participação importante dentro do setor agropecuário como um todo, incluindo as lavouras, a pecuária. 24% também são gerados pela soja.
Esses números tendem a se manter para a próxima safra?
É possível até que esses números venham a crescer à medida que nós estamos esperando uma safra maior para o ano que vem. A área no Brasil e na região sul deve crescer em torno de 3% na safra 2018-2019, e a participação do sul deve se manter em relação ao resto do Brasil, e a receita provavelmente pode ser inclusive maior do que a verificada nesse ano de 2018, né? Uma perspectiva de crescimento de safra, há uma perspectiva de um fenômeno El Niño, e isso, sabidamente, o fenômeno El Niño pode trazer uma produtividade mais elevada no sul do Brasil, e podemos até ter um crescimento do faturamento da soja nos estados do sul.
Essa disputa comercial Estados Unidos-China pode trazer algum impacto?
Na verdade, a disputa ela já trouxe um impacto, né? Porque ela acabou tendo dois efeitos. Ela gerou uma baixa dos preços da soja no mercado internacional, na Bolsa de Chicago. No Brasil, isso foi compensado com uma alta das cotações nos portos, com os exportadores colocando um prêmio, um ágio maior sobre a soja brasileira para ser embarcada para o exterior. E o Brasil acabou conquistando novos mercados, ou mais mercados além do que já tinha, como no caso da China, tanto na exportação de soja como na exportação de farelo de soja, em função da disputa entre os Estados Unidos e a China. E se isso perdurar para o ano que vem, para 2019, o ambiente de negócios aqui para a região sul do Brasil pode ser mais favorável também.
Da Rádio Agerte, Eduardo Liães.
O Paraná de hoje, quinta-feira, está terminando. Eu sou a Lígia Gabriele e espero você na edição desta sexta-feira. Ótimo dia para você e até lá!
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.